Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui mais uma vez externar a minha saudação, especialmente à delegação do meu estado, na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, que ocorre aqui em Brasília nesta semana. Saudar aqui toda a delegação em nome do secretário da Pessoa com Deficiência, Helder Jacobina, o Mauro Eduardo, que é da Associação das Pessoas com Deficiência, a deputada Rejane Dias, que participa desse evento, enfim, e assim toda a delegação. Eu queria também dar aqui a minha saudação ao doutor Otávio Miranda, que a sua equipe, melhor dizendo, a equipe do Jornal O Dia, pelo centenário do doutor Otávio Miranda, que é uma figura que marcou na história do meu estado nessa área da imprensa democrática, livre, através do jornal O Dia. Então eu queria fazer aqui esse registro das comemorações que ocorreram em Teresina nesta semana. E ainda gostaria também de citar aqui, senhor presidente, da forma como recebemos o veto ao chamado projeto da distribuição dos royalties e participação especial. Hoje tivemos um encontro dos governadores de 24 estados, com a presença de governadores, vice-governadores ou secretários que ali os representaram, e amanhã é previsto um encontro com as bancadas, as coordenações de bancada desses 24 estados, além também da representação dos municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, as associações municipais dos municípios ou de prefeitos, e que estarão aqui com o presidente José Sarney manifestando uma posição primeiro de que, em relação à medida provisória que trata da destinação de recursos para a educação, há um amplo caminho para a aprovação através do entendimento. Na verdade, todos desejamos priorizar a educação nos investimentos. A Câmara já aprovou um projeto, na Câmara dos Deputados aprovou o Plano Nacional da Educação, em que prevê alcançarmos 10% do PIB aplicados anualmente em educação, ou seja, dobrar o volume de recursos aplicados atualmente para a educação. E, nesse termo, eu quero aqui dizer que o que chamou a atenção é apenas um ponto. Na verdade, para dobrar os recursos para a educação em valores atuais, senador Mocca, nós vamos precisar de aproximadamente 150 bilhões de reais, 140, 150 bilhões de reais. Ora, os recursos que foram colocados na medida provisória são recursos dos royalties, da participação especial e ainda do fundo social. E eu coloco aqui que apenas dos recursos, dos royalties e participação especial da área já licitada, os recursos dos royalties da área da partilha que vai para a licitação, nós vamos ter uma previsão de alcançarmos, atualmente já são 31 bilhões, é o que devemos chegar este ano, vamos alcançar algo aí em torno de 360 bilhões de reais. Ora, se são 360 bilhões e se são necessários 150, também queremos estar discutindo o que fazer do excedente. Eu não creio que nem o governo, nem o Congresso, nem os estados, nem os municípios querem deixar de priorizar a educação, mas também queremos colocar aquilo que é o necessário. Junto com isso, eu ressalto que há realmente necessidades em outras áreas, áreas como saúde, segurança, infraestrutura, ciência, tecnologia, pesquisa, a própria erradicação da miséria, a própria área ambiental, enfim. E então, eu acho que vai ser um importante debate, mas nesse ponto, eu creio, a proposta da presidenta Dilma contará com todo o nosso apoio. Da mesma forma, agradecemos por ter sido sancionado a área da partilha, ou seja, permanecem as regras. Nessa área da partilha, a União fica com 22%. Aliás, os royalties, acaba a participação especial, os royalties, que são 10%, passa para 15%, e a União, que ficava com o equivalente a 40%, reduz para 22%. E na área, dos municípios e estados confrontantes, também permanece num patamar de 24%, 20% para os estados, 4% para os municípios confrontantes ou afetados pelos impactos dos trabalhos relacionados às plataformas dentro do território. Eu devo ainda dizer que, com isso, nós temos aí também uma distribuição justa, equilibrada. Serão 56% no fundo social, metade para os estados, metade para os municípios. Nesse aspecto também, total apoio e agradecimento do povo brasileiro. Qual é o ponto, então, da discordância? É quando se tem o veto no artigo 3º, nos itens que tratam da área já licitada. Ou seja, a compreensão que vem desde os debates ainda na época, que era encabeçada pelo deputado Ibsen Pinheiro, aliás, já tramitou na Câmara, já tramitou no Senado, fizemos a segunda rodada nas duas casas. Nesse ponto, a compreensão é simples. A parte licitada se trata de petróleo em mar. Petróleo em mar. Nós estamos falando de uma área estudada no mar territorial ou na plataforma continental. E a compreensão é simples. É de que petróleo em mar, gás e petróleo em mar, como qualquer outra riqueza, diz lá o artigo 20, pertencem à União. Se pertence à União, pertence a todos os brasileiros. O que que temos sustentado? Que Rio e Espírito Santo possam ter o recebimento dos valores que já recebem e que, a partir daí, se tenha a aplicação de uma nova regra. Uma nova regra que, da mesma forma que queremos descentralizar, desconcentrar da União, também não deixar concentrado nesse ou naquele estado, nesse ou naquele município. E, nesse ponto, temos aqui uma sustentação dada por 24 estados brasileiros. São Paulo tem uma divisão ou neutralidade. Na Câmara, parte votou de um jeito, outra parte votou de outro. Aqui, quando votamos, tivemos a bancada também acompanhando essa nossa tese. Enfim, na verdade, o que eu quero dizer é que é legítimo, é legal o ato da presidenta de fazer o veto. Da mesma forma que é legítimo, é legal o Congresso Nacional poder apreciar o veto. E o que desejamos é apenas uma medida justa. Ou seja, eu tenho sustentado que a nossa geração não vai perdoar uma oportunidade que temos de fazer uma descentralização de recursos para investimentos. Investimentos em Minas Gerais, investimentos lá em Roraima, no Ceará, no Rio de Janeiro, lá no Mato Grosso do Sul, ou no meu querido estado do Piauí, ou na Paraíba, ou lá em Santa Catarina, enfim, para todo o Brasil. Que esse dinheiro possa chegar às 27 unidades da federação, para chegar aos 5.500 municípios aproximadamente, a todos os municípios, e voltado para investimento, com uma destinação carimbada, como também é nosso desejo da presidente. Com o maior prazer, ouço o senador Valdemir Mocca.
Rapidamente, senador, eu queria dizer que, assim como Vossa Excelência, eu também acho que a presidente da República tem todo o direito e exerceu o seu direito constitucional de fazer um veto, ainda que parcial, mas que realmente nós, e aí não é uma posição política partidária ou qualquer um outro tipo de questionamento, se trata realmente, no meu caso específico, de defender o meu estado, o Mato Grosso do Sul. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós, da bancada do Mato Grosso do Sul, estamos colhendo assinatura para que Sua Excelência, o presidente do Congresso Nacional, José Sarney, possa colocar em apreciação o veto da presidente Dilma para que, democraticamente, o Congresso possa deliberar sobre esse veto. É uma parte que dou a Vossa Excelência.
Eu agradeço e devo dizer que estarei, já estou, melhor dizendo, me somando a Vossa Excelência nessa mesma missão. E sou grato aos parlamentares que têm manifestado todo esse apoio. O senador Inácio Arruda também já assinou, o senador Valdemir Mocca, senadores, enfim, Clésio, enfim. O que eu quero aqui é apenas dizer que amanhã haverá esse encontro da representação dos governadores. Aliás, foi na representação do Ceará o encontro hoje com o governador Cid Gomes, e amanhã o governador Putinelli, o Wilson Martins e todos os outros, e amanhã haverá esse encontro com o presidente Sarney por volta das 10h30 da manhã, onde nós estamos pedindo também pelo menos os coordenadores das bancadas para estarem presentes, onde teremos a oportunidade, com a representação dos municípios, representando 5.000 e tantos municípios que se sentem também prejudicados pelas medidas, como ficariam se o veto permanecesse, de modo que, repito aqui, como disse o senador Mocca, eu quero aqui sustentar exatamente essa posição. Primeiro, é uma posição própria da federação. Do mesmo jeito que considero legítimo que o senador Lindenberg, que o senador, que o governador Sérgio Cabral, que o governador Casagrande, enfim, defendam os interesses dos seus estados, com o maior prazer, deputado senador Lopes, com o maior prazer, da mesma forma que compreendo como legítimo e importante a defesa que fazem, não é, dos interesses dos seus representados, do povo carioca, do povo capixaba, também me sinto na obrigação, no dever da defesa dos interesses do povo piauiense, assim como do povo cearense faz o senador Inácio Arruda e cada um dos presentes aqui. Mas não é porque temos uma maioria, teoricamente teríamos 24 estados de um lado, dois do outro, que queremos exercer essa maioria para desequilibrar Rio e Espírito Santo. Não. O que queremos é um caminho em que possamos garantir as condições da sustentabilidade do Rio e do Espírito Santo, mas também que permita as condições de assegurarmos o legítimo direito da distribuição justa de uma riqueza que é de todo o Brasil. Uma riqueza de todo o Brasil. Eu quero aqui enfatizar isso. A rigor, o meu estado, o Piauí, não é produtor de petróleo. Por quê? Porque não produz uma gota de petróleo no seu território. E, aliás, aprovamos aqui agora as regras para as novas licitações. E essas regras vão colocar já no próximo edital a bacia do Parnaíba, que tem lá já estudos apontando a presença de gás e petróleo. Tá certo? E também petróleo em mar, ali entre Barreirinhas e Parnaíba, já tem, não é? Já foram leiloados, temos blocos também com a presença de gás e petróleo. Aliás, louvo a posição do Rio Grande do Norte, de Sergipe, que inclusive tem decréscimo nas suas receitas também, mas sustentam uma posição da democratização, não é, dos royalties, da participação especial. Digo isso para dizer que não se trata nem de uma coisa, nem uma disputa intrapartido, nem entre os partidos, de quem é governo ou quem é da oposição, e sim na defesa dos interesses maior da federação. Senador Lopes, com o maior prazer, em seguida ouço o senador Cacildo.
Senador Wellington, eu claro que estou totalmente alinhado aí com o seu pensamento, porque realmente a questão não se trata realmente de guerra, né? Vamos assim dizer. Nós temos que cada um vê os seus interesses, mas eu reforço a posição que tomo desde quando estava como deputado federal, quando votamos pela primeira vez essa questão, que podemos discutir, sim, devemos discutir a questão do pré-sal, uma nova riqueza, uma riqueza muito grande, que deve beneficiar o país. Isso aí, para nós, é ponto pacífico, como também é ponto pacífico a questão dos contratos já licitados. Então, o nosso ponto é aí. Eu sempre defendi esse argumento. Vamos discutir a nova divisão da nova riqueza e vamos respeitar os contratos já licitados, que foram licitados conforme regras do sistema vigente. Então, essa é a nossa posição, mas eu me alinho totalmente ao seu discurso. Parabéns.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e é esse debate maduro, enfim, que eu acho que temos que travar para chegar a um ponto que respeite, não é, os interesses maiores da federação. Senador Cacildo, com o maior prazer.
Eu vi a Vossa Excelência dizer de que o seu estado Piauí não é um,
um produtor de petróleo. Se por enquanto não é, vai ser amanhã depois, quando não é, mas é consumidor de petróleo.
Se Deus quiser.
Mas é consumidor, mesmo que não produza por enquanto. E se não houver consumo, não há royalties. Tem que ter consumo. E o Brasil todo consumo. E a maior parte do Brasil, a grande maioria do Brasil, por enquanto, não produz petróleo, mas consome. E daí se origina isso. Daí, por isso que a Vossa Excelência tem coordenado muito bem esse trabalho aqui no Senado, de haver a partilha, de haver a comunhão entre os brasileiros, entre os estados do país, de uma riqueza que é de todas nós, sem prejuízos que estão produzindo. Eu acho que essa comunhão nacional é a melhor coisa que tem. Por isso, e olha, se restam dúvidas em relação a isso, o judiciário está aí para dirimir. Então, por isso que eu acho que não foi a melhor saída da Presidência da República entrar nessa. Eu acho que o caminho é nós analisarmos agora esse veto com os pés no chão. E se porventura restar alguma questão a ser dirimida, o judiciário ainda tem tempo para dirimir. Não quero prejudicar ninguém. Agora, a comunhão nacional, a participação nacional de alguma coisa que é nossa, sem dúvida alguma, é o melhor caminho.
Então, o que eu quero finalizar aqui, senhor presidente, é apenas para dizer isso. Na prática, a essência é mesmo da área já licitada, mas se trata de petróleo em mar. É uma riqueza de todo o Brasil. Não há do que se falar que Rio e Espírito Santo são produtores. Não são. A produção em mar, ela pertence à União. Essa é a essência. Segundo, não há quebra de contrato. Por quê? Sustento porque o contrato é entre o governo federal, a União e as empresas. As empresas. E não há nenhuma alteração nesse aspecto no projeto. Quarto, se tem um ponto que eu acho que deve ser considerado, e eu quero aqui que o senador Lindbergh possa nos ouvir, diz respeito àquilo que os estados já recebem, ou seja, da área já licitada, é um fato. Em 2012, em vários campos foram gerados extrações de petróleo. E desses campos foram geradas receitas para estados e municípios, Rio, Espírito Santo e seus municípios. É dessa receita que é feita a... Estou abusando da boa vontade de Vossa Excelência, mas já concluo. São dessas receitas que se faz a antecipação. Então, veja, o que nós temos sustentado? Um exemplo, se nós pegarmos as receitas de 2012 para Rio, para Espírito Santo, tá certo? Como patamar, não há do que se falar de prejuízo em relação à antecipação. Por quê? Porque é exemplo de outras receitas, como IPI, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, enfim, que também se faz antecipações, por exemplo, através de financiamentos. Agora mesmo a presidente acaba de liberar 20 bilhões de empréstimos do BNDES por um juro simbólico de 1%, 1,5%. O que é isso? Na verdade, é uma antecipação de receita. Como é que vai ser pago isso? Com dinheiro das receitas dos estados que ali estão contraindo. No caso dos royalties, é feito, na verdade, ali é cobrado um deságio, é cobrado um ágio, melhor dizendo, e a partir dali é feita a antecipação. Então, é essa receita base que sustenta o pagamento. É por essa razão que eu defendi, quando lá na Câmara, o projeto Zaratini como um projeto adequado para o entendimento. Para o entendimento. Infelizmente, não houve abertura para o entendimento. Nesse ponto, eu sustento, fui governador junto com ele, meu colega Sérgio Cabral, tá certo? Um líder importantíssimo do PMDB, mas acho que naquele instante ali, eu acho que houve um erro em não se buscar o entendimento. Aliás, registro que o governador Casagrande, do Espírito Santo, manifestou publicamente uma posição favorável àquele entendimento. Então, eu acho que é possível, mesmo com o requerimento da urgência, abrirmos os espaços, as condições para o entendimento. Como fazer isso? Quem sabe na própria medida provisória que trabalha aqui, tramita nesta casa. Era isso, senhor presidente, mas quero aqui manifestar. Sou do partido da presidenta da República, mas nesse caso eu já manifestei ao meu líder e ao meu governo, estarei defendendo os interesses maiores do povo que represento aqui no estado do Piauí. Muito obrigado.